A partir de agora, nesse momento, nós vamos começar a ministrar uma série de pregações. Serão 10 pregações, 2 a cada domingo, temas diferentes de manhã e noite. Hoje à noite, nós prosseguiremos no segundo tema, quando você não é, acredita em Deus, mas ainda está preso na vergonha. Este livro é um clássico, é um livro muito importante. Nós estamos, não é, querendo muito ajudar esta igreja a aprofundar seu nível de cristianismo, a trazer uma qualidade muito grande, por isso a leitura da palavra. E eu tenho certeza que quando você ler a Bíblia, essa palavra falará a você, ficará gravada em sua alma, entrará nas suas entranhas, não é? E mudará você, começará a mudar seus pensamentos, começará a mudar, não é, suas escolhas, começará a mudar suas atitudes. Eu tenho absoluta certeza que Deus vai abençoar muito. E este livro você pode ler, e se você ler, você vai ter um aprendizado assim muito reforçado. Você pode ir na livraria adquiri-lo. Os líderes de célula, não é, têm os livros agora. Tem também aqui, ó, todo líder de célula recebeu as lições de célula. Se um líder, por acaso, não recebeu, vai lá e pega. Então, o líder vai estudar, vai dar o estudo. E nos domingos nós teremos ministrações aqui, não é, de uma maneira forte. Pela primeira vez eu ainda decidi te entregar a cada pregação um esboço, e você vai precisar de uma caneta, um lápis, mesmo que não tenha trazido hoje. Não tem problema, eu tenho certeza que você anota aí de alguma maneira, no celular, alguma coisa. Mas à noite e domingo que vem, traz um lápis, traz uma caneta, porque você terá o esboço de todas as pregações. E ainda terá no nosso site um local especial, onde você vai ver no nosso canal, em vídeo ou em áudio, você vai poder acompanhar depois e rever esta mensagem, tá bom? Então, essa é a nossa primeira mensagem, o cristão ateu. O cristão ateu. Quando você crê em Deus. Quando você crê em Deus. Quando você crê em Deus. E a primeira mensagem é: mas você não o conhece de verdade. Muitas vezes nas nossas igrejas, nós temos falado muito de quem é cristão, nós temos falado muito de quem não é cristão, e a gente sabe que, e a gente se preocupa com 1,5 bilhão de muçulmanos por aí, eles claramente dizem: eu sou muçulmano, eu não sou cristão, mas nós nunca falamos sobre esse tipo de gente que está no meio termo, está no meio termo. Ele diz: eu sou cristão. Ele preenche qualquer coisa dizendo: eu sou cristão, eu sou católico, eu sou batista, eu sou presbiteriano, não é? Eu sou cristão. Ele diz que ele é cristão, mas a pergunta é: será que ele conhece a Deus? Sabe, cristão ateu é aquele que diz que conhece a Deus, crê em Deus, ele crê, ele fala: eu acredito em Deus, mas a vida dele não reflete esta verdade. Ele não reflete essa verdade. A palavra de Deus nos diz, não é? Paulo diz, lá no livro de Tito, ele diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, a boca fala, ele diz com absoluta certeza: eu conheço a Deus. Mas quando a gente vai ver a vida da pessoa, os atos dela negam isso. Isso não é incomum, é o tempo todo. Agora, nesta semana, alguém veio conversar comigo e falou assim: olha, pastor, eu não estou vindo mais aqui, não é? Mas eu continuo firme na minha fé em Deus. Eu agora participo de um grupo espírita, kardecista, eu me relaciono com Deus através dos espíritos e eu estou firme em Deus. Você ri, você se assusta, mas isso não é nada diferente da moça que eu conversei com ela outro dia e que ela dizia: pastor, puxa, eu também sou crente como você. E sabe, pastor, o que eu mais queria hoje é ver o meu namorado se convertendo. É ver meu namorado se convertendo. Eu falei: é mesmo, é mesmo. Domingo eu venho na igreja, eu deixo ele lá dormindo, E eu venho para a igreja, porque ele não quer vir na igreja. Aí eu falei, deixa ele lá dormindo? Meu namorado, eu deixo ele lá dormindo? Eu falei, como é isso aí? Não, é que a gente, final de semana, dia de semana eu moro com meus pais, ele também, mas final de semana a gente mora junto. Você crê em Deus. Mas os seus atos negam. E assim, a minha pergunta é, que cristianismo é o cristianismo de hoje em dia? A minha pergunta para você é, você crê em Deus? Jesus mesmo falou, este povo honra-me com os lábios. É possível alguém confessar, dizer, eu creio em Deus, mas o seu coração está longe de mim. Você crê em Deus, mas você o conhece? Você crê em Deus e por causa disso você crê no poder da oração? Você crê em Deus e por isso ora sempre a Ele? Ou você crê em Deus e nunca ora? Você crê em Deus, mas tem dúvida se Ele o ama? Você acredita em Deus, mas não gosta da igreja? Hoje veio aqui porque, talvez, quem sabe, esta série, mas não curte as coisas que a gente chama da igreja, ministério, célula. Talvez você seja um cristão. Talvez seja um cristão ateu. Muitos, não é? Talvez hoje estejam vivendo nesta situação. Talvez nós tenhamos pouquíssimos ateus aí no mundo. As estatísticas dizem que no Brasil nós temos da ordem, segundo o IBGE, 2% de ateus. 6% do brasileiro dizem, não é? Dizem que, eu sou sem religião. Como você se considera? Sem religião. Mas desses 6%, só um terço é que diz, não, eu sou sem religião porque eu não creio em Deus. Tem gente que diz, eu creio em Deus à minha maneira, mas não estou em religião nenhuma. Segundo algumas pesquisas, 95% do brasileiro diz que crê em Deus. Nós saímos pelas ruas, andamos por aí, nosso pessoal de vídeo, entrevistando algumas pessoas, só para dizer para você que isso que eu estou falando é real, não é que papo de introdução, é real. E nós vamos assistir um vídeo, não é, que eles prepararam para nós, com entrevistas agora, desta semana, nas ruas de Belo Horizonte, com algumas pessoas respondendo essa pergunta para nós. Você crê em Deus? Por favor.
Desde pequeno, né? Mãe e minha avó sempre vão, e eu junto com elas, agora eu continuo indo, né? Junto com elas também, então desde pequeno foi isso.
Eu oro todos os dias e faz diferença na minha vida, sim.
Tô sempre em comunicação mental, quando eu acordo eu agradeço o dia, quando eu me alimento também, alimentação. E é isso, quando eu tô desorientado também, sempre eu vou recorrer a essa pessoa aí.
E acredito que ele faz muita coisa boa na minha vida. Que sem ele, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Sou grata muito e tenho muita fé nele. E ele me ajuda a conquistar tudo que eu preciso.
Acredito em Deus. Jesus também acredito, porque é um fato histórico, né? Então não tem como não acreditar.
Os meus princípios, desde que eu nasci, eu sempre acreditei em Deus e eu acredito que é o único fundamento da vida, não existe uma explicação. Você já procurei várias explicações para não acreditar, mas tudo me leva a crer que só existe, a única explicação é que nós somos a semelhança de Deus.
nas minhas orações, eu acredito muito, acredito em Nossa Senhora. E ela me atende muito em todos os requisitos, não só como pedido, como agradecimento também.
Eu acredito em Deus como uma energia, né, e essa energia que move todo o universo, a natureza, e essas leis de regência da natureza são todas regidas por Deus. Né, e acreditando nele, em Jesus, os ensinamentos de Jesus, né, são os mais bonitos possíveis, e a gente tenta aplicar isso no nosso dia a dia, acreditando no amor, na fraternidade, dando bem com todas as outras pessoas que estão à nossa volta.
Falar é fácil, agora crer é uma coisa que você tem que buscar.
Talvez responder essa pergunta com sentido mais profundo e real seja a resposta mais importante da nossa vida. Isso é tão perigoso porque parece que o brasileiro, e eu sou muito agradecido a essas pessoas que gentilmente atenderam a uma entrevista que eles nem sabem que seria usado, muito obrigado, talvez alguém esteja até aqui, mas com toda sinceridade alguém diz, eu acredito em Deus desde que eu nasci. Você viu gente dizendo, claro que eu acredito em Deus, esta é energia. E você sabe que é assim. Eu fico impressionado que até a Casa da Moeda é convertida. Porque em todas as notas, todo o dinheiro brasileiro está escrito aqui, Deus seja louvado. Que país cristão maravilhoso é o Brasil. Até a moeda do Brasil, até a moeda é convertida. É lógico, 95%, 96% do Brasil acredita em Deus. A minha pergunta é, esta crença vale? Se a maioria, até a moeda, crê no Brasil, por que nós somos um país tão violento? Porque um cristão que conhece a Deus tem como fundamento o amor ao próximo. Por que este país de 95% de cristãos está entre os países mais violentos do mundo? Por que nós somos um país tão injusto, tão corrupto? Meu querido, eu não sei se você presta atenção, mas nós somos o país mais católico do mundo. Não há outro país com uma quantidade de católicos superior ao Brasil, em milhões de católicos. E o católico é um cristão que tem a mesma Bíblia que eu, os mesmos princípios que eu, que qualquer um. Nós somos o maior país espírita kardecista do mundo. E nós somos o terceiro país mais evangélico, cristão evangélico do mundo. O terceiro país cristão evangélico do mundo. E esses números espetaculares, será que estão impressionando a Deus? Será que Deus olha para o Brasil e fala, oh, país cristão, é uma pérola, é um exemplo, é assim que é um povo cristão, vejam para ele. Olhem para o Brasil, vocês verão, isso sim é uma nação de maioria absurdamente enorme cristão. O fato é que Deus não criou estas religiões. Deus não criou religião nenhuma. Ele abriu-nos a porta para um relacionamento com Deus. Um relacionamento sem qualquer barreira. Ele nos deu toda a condição de termos um relacionamento com Deus. E talvez nós estamos nos orgulhando de sermos católicos. E é impressionante como o católico tem orgulho de ser católico. Talvez nós estamos nos orgulhando de ser membro de uma igreja evangélica, dizendo, eu sou de uma igreja evangélica, mas nós podemos estar numa barca furada com esta membresia. Se o que de fato importa é um relacionamento com Deus, será que de fato isso é o que nós estamos vivendo, é o que nós estamos tendo? Então eu queria aqui hoje pela manhã compartilhar com você algumas verdades. É de que talvez nós podemos ser membros de uma igreja, nós podemos dizer que cremos em Jesus, dizer que somos cristãos, mas não vivemos, não temos uma vida que mostra, que confirma que realmente eu creio nele. Minha vida nega aquilo que eu estou falando. Minha vida não confirma aquilo que eu estou falando. Então, a primeira verdade é isso. Pode acontecer, sinceramente, de alguém dizer, eu creio. Mas eu olho para a vida dele e falo, não crê, não. Não crê. A palavra de Deus diz para nós, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o cristianismo. Este é o primeiro e maior mandamento. Isso é ser cristão. O que é ser cristão? O que é dizer eu creio em Deus? Eu amo a Deus. Agora, João diz para nós, ele explica para nós o que é amar a Deus. Ele diz, sabemos que o conhecemos se obedecemos o seu mandamento. Eu conheço a Deus se eu o obedeço. Aquele que diz, olha o que o apóstolo está dizendo, aquele que diz, eu o conheço. Todo mundo diz isso. Nós acabamos de ver a entrevista, claro, claro, mas aquele que diz, eu o conheço, e não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Não é verdade. Não é verdade. Então, esses números espetaculares, esses milhões disso, milhões daquilo, que ao mesmo tempo não combina com o tipo de país que nós temos, se fosse cristão, se amasse a Deus, se obedecesse os mandamentos, não poderia ser como é. Isso atesta, prova para nós, de que a nossa declaração de fé é mentirosa. Esta é a primeira verdade. Meu querido, isso é a base do cristianismo. Essa é a base daquilo que nós temos que considerar muito profundamente em nós. E nós temos que fazer uma avaliação muito autêntica e dizer, eu sou falso, imitação, cópia, ou eu sou verdadeiro cristão. E eu vou conseguir medir isso pelo índice que Jesus apresentou para nós. É à medida que, naturalmente, tendo me convertido, eu começo a obedecer. Essa é a primeira grande verdade que a gente tem que considerar. Que a gente tem que imaginar, e muitas pessoas estão profundamente enganadas. Dizem que creem em Deus e não obedecem, e se não obedecem é porque não conhecem a Deus. Alguém pergunta para mim, mas pastor, qual o problema? Eu não consigo entender. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela falou, mas pastor, qual o problema? Está escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo. Pastor, não está dizendo que é creia e obedeça. Qual o problema de eu apenas crer, pastor? Não é uma pergunta inteligente? Eu fiquei impressionado com essa pergunta. Muito inteligente. Pastor, a Bíblia diz para crer. Perfeita a posição dela. Mas o que significa crer? Crer não é só acreditar. Olha esse versículo que impressionante. Você crê que existe um só Deus? Creio. Você crê em Deus? Todo mundo diz, creio. Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem, diz Tiago. Sabe, querido, crer não é tudo o que Deus espera de nós. Vou repetir, para você ficar sabendo que, na base, no início do nosso aprofundamento no cristianismo, eu estou dizendo para você, com base nesse texto e com base em tudo que nós já vimos e vamos ver, crer não é tudo que Deus espera de mim. Quem apenas crê, como aquele jovem conversando comigo, pode dizer, sim, com toda certeza, que já está no mesmo nível do diabo. Quem apenas crer, pode dizer, eu estou no mesmo nível do diabo. Porque o diabo está nesse nível. Ele crê, lógico, ele não tem como crer, ele vê Deus toda hora. Mas o fato dele saber da existência de Deus muito mais do que nós, porque ele o viu, ele compareceu diante dele, ele estava diante dele, ele viveu diante dele e caiu. O fato dele saber que Deus existe não trocou, não tirou nada do encapetamento dele. Não alterou em nada o caráter, se é que eu posso dizer que o diabo tem isso. Ele sabe que Deus existe, mas ele escolheu a rebelião. Ele escolheu não ter nada com Deus. Deus é luz e ele é treva. Então, crer não é tudo o que Deus espera de mim. Se nós cremos, Deus espera mais. Se eu creio, Deus espera um relacionamento. Crença não é o mesmo que relacionamento pessoal. O diabo crê. Mas nós podemos conhecer a Deus. Então, crer o quê? Crer o quê? Está aí no seu. Crer o quê? Crer é o quê? Crer é o quê? Crer é o primeiro passo. Mas não pode ser o único. Se você vai dizer que é um cristão, crer é o primeiro passo. Mas a partir de agora, eu me tornarei alguém que tem relacionamento com ele. E eu vou aprender a obedecer. Então, nós nunca podemos dizer, de fato, que quando alguém levanta a mão e se converte, nós oramos aqui e falamos, aleluia, glória a Deus, grandes cristãos aqui. Não, gente que agora crê e que vai aprender a obedecer. Ah, ele vai ter um relacionamento com Deus. E este relacionamento com Deus vai mudar a vida dele. Ser cristão é muito mais do que só crer em Deus. Então, por favor, caramba, pastor, eu não pensava nisso. Eu creio, eu tenho dito que eu creio, mas eu tenho uma vida paralela. Uma vida que tem coisas de cristão e coisas de não cristão. Quer dizer que a minha vida pode, então, comprovar ou denunciar que eu não sou amado. É exatamente isso. E sabe por quê? Sabe o que faz confusão na cabeça da gente? É que existem diferentes níveis. Existem diferentes níveis de conhecimento de Deus. Eu não estou dizendo que você não o conhece, mas a pergunta é, como você o conhece? Existem três níveis de conhecimento que nós queremos destacar hoje. O primeiro é o conhecimento de segunda mão. O que é o conhecimento de segunda mão? De ouvir falar. Ah, pastor, não entendi direito. Tá bom, eu vou te ajudar a entender. Você vai compreender. Você conhece esse cara? Você conhece? É ele? É ele. Onde você vai no mundo e fala, sou brasileiro, alguém do lado dela vai, plé, plé, plé. Todo brasileiro conhece Edson Arantes do Nascimento. Nasceu em Três Corações. Fez mais de 1000 gols. Tricampeão mundial. Bicampeão pelo Santos. O atleta do século. Nós sabemos tudo sobre Pelé, mas você o conhece? Se você o conhece, quando você encontrar com ele na rua, ele vai falar assim, Luiz, que saudade, Porque você dizer Pelé e ele passa direto, sei lá quem que é esse, você não conhece. Você pode saber um monte de coisa, você não conhece. Conhecimento de segunda mão. Você conhece de ouvir, você conhece as histórias, você tem um monte de informação. Informação não é conhecimento, notícia não é conhecimento. Eu conheço muito da presidente Dilma, conheço um monte de coisa sobre ela, sei que ela é uma avó, sei que ela foi prisioneira, sei que ela não é, lutou na ditadura, sei um monte de coisa, eleita presidente do Brasil, foi ministra, eu sei um monte de coisa, mas ela nem sabe quem eu sou. Eu não tenho relacionamento com ela. Se eu quisesse ter, eu teria o quê? Que me encontrar com ela. Eu teria que sentar com ela, conversar com ela, talvez orar com ela, muito, orar, talvez compartilhar, não é? Ah, gente, eu estou sendo super gentil, tinha que fazer um comentáriozinho cristão, não é? Eu estou falando de cristianismo. Eu ia orar por ela mesmo, de coração. Tem um pastor hoje que pedala com ela todo dia, amigão nosso, do Global Kingdom, e ele diz, as minhas pedaladas vão mudar aquela mulher, ela está emagrecendo, eu pedalo com ela todo dia, e quando nós terminamos de pedalar, eu ponho a mão no ombro dela, eu oro, eu não conheço a Dilma, ele conhece, pastor Willy conhece, de Brasília, um grande pastor, um grande homem de Deus, está mentoreando ela. Amados, mas eu não conheço, tem gente que conhece a Dilma, eu não conheço a Dilma. Tem gente que conhece Deus, eu talvez não o conheça. Por quê? Eu nunca falei com ele, eu não apertei a mão dele, eu não vi, eu não tive encontro, eu não conversei. Ele não me conhece. Quando Jesus está pregando o Sermão da Montanha, ele diz, muitos um dia lá no céu chegarão para mim e dirão, Senhor, deixa eu entrar, Senhor, deixa eu entrar, Senhor, deixa eu entrar no céu. E ele dirá assim, por quê? Mas, Senhor, em teu nome nós falamos tanta coisa, em teu nome nós pregamos, em teu nome oramos, em teu nome fizemos milagres. E ele vai dizer assim, bacana, você fez isso. Você trabalhou na igreja, você foi na célula, você foi até batizado, mas ele falou assim, mas afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Os lábios confessam, mas os atos negam. Vocês que praticam não cristianismo, ele diz assim, eu não os conheço. Naquele dia eu direi, mas eu não conheço. Por quê? Porque cristianismo não é frequentar a igreja. Cristianismo não é ser batizado, cristianismo não é ler a Bíblia, cristianismo é, por tudo isso, ter um relacionamento com Deus. É que esse cara, quando te vê, fala, Paulinho, como está a Ju? E a Paulinha? E a Isabela? Vai lá em casa, vamos sair juntos, vem lá, vamos jogar bola. Isso é relacionamento. Mas a primeira confusão que muitas vezes acontece é que nós ouvimos falar de Deus. E pensamos que por tanto ouvir falar, como a gente parece que conhece o nosso craque, que conhece o camisa 10, mas na verdade é uma ilusão. Nós estamos iludidos porque o relacionamento é zero, zero. Pelé nem sabe que eu existo, eu sei tudo dele, mas ele não me conhece. Cristianismo não é eu saber muitas coisas sobre Deus, não é eu ser um teólogo formado, não é eu ter feito matérias e saber tudo e ter lido todos os livros, é que, tendo ouvido falar, eu me aproximei, estabeleci um relacionamento, e cristianismo é relacionamento, é relacionamento. Então, primeira confusão é essa, mas não é só isso, tem mais, não é? Não é só essa questão. Opa, solta aí para mim. Não está passando. Lá em cima, agarrou no Pelé. Você gosta dele, eu também gosto. Mas me ajuda aí. Cleverson. Amigo do Cleverson. Assistente do Cleverson. Ele vai mudar. Mas a segunda coisa é, muitos de nós temos um conhecimento histórico de Deus. Como é isso, pastor? Ah, eu conheci a Deus há muitos anos atrás. há muitos anos atrás. E eu tenho apenas algumas lembranças. Mas eu não mantive um relacionamento com Deus. Eu tive um grande colega que foi meu amigo enquanto eu morava em Ouro Preto, na época que eu morei lá, chamava-se Antero, Anterinho. Tive uma amizade com ele. Há anos eu não vejo, nem sei mais o que é feito dele. Não o conheço, não sei mais nada. E muitas vezes uma pessoa diz assim, na minha infância, quando eu era novo, minha mãe me levava, minha avó me levava. Ah, sim, claro, desde pequenininho. Mas hoje que eu tenho uma vida real, hoje que eu trabalho, que eu tenho casamento, que eu tenho tarefas a fazer, Deus não está mais. E muita gente, porque tem uma herança familiar, o conhecimento da vovó, a lembrança lá da primeira comunhão, da escola dominical, de quando meu avô era batista, e quando meu pai me levava na escola dominical aos domingos, então eu escrevo lá, eu sou cristão. Isso eu chamo de um conhecimento histórico. Ele é tão perigoso, ele é tão enganoso quanto o conhecimento de segunda mão. Mas existe o conhecimento pessoal. Conhecimento pessoal significa que eu conheço na intimidade. Eu tenho relacionamento. Relacionamento. Meu querido, Deus não pode ser um estranho que mora lá no céu. Deus está no céu, sim, mas Ele quer estar no seu coração, relacionar-se 24 horas por dia através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Você já reparou conversa de elevador? Eu tenho a ideia que relacionamento de muitos com Deus é igual que eu tenho com um vizinho meu. Alguns vizinhos eu tenho mais relacionamento, mas tem alguns que entram no elevador, bom dia, bom dia. Calor, hein? É, tá bom, né? É, tudo jóia. Ficou boa a pintura lá embaixo? Ficou, tal. Ó, bom dia então, hein? Pronto. E muita gente parece que tem esse tipo de relacionamento com Deus. É um relacionamento todo ali. Mas a verdade é que ninguém o quê? Ninguém confia em alguém que não conhece. Ninguém confia em alguém que não conhece. Então, o ateu não crê em Deus. Um cristão ateu contenta-se apenas em crer. Crê em Deus, mas a sua vida não reflete de fato Deus. Mas um cristão autêntico, além de crer, conhece a Deus na intimidade, serve a Deus de todo o coração. Por quê? Porque eu conheço, então eu confio. E muitas pessoas não confiam suas vidas a Deus, porque não conhece a Deus. Então, ninguém confia em alguém que não conhece. A terceira grande verdade é que Deus promete se revelar a quem o buscar com sinceridade. Meu querido, se eu tenho falado de alguma coisa importante até então, agora eu não estou falando importante, agora é o coração de Deus rasgado e deixado você olhar lá dentro. Esse Deus que é tão exigente, que exige mesmo que você prove que o conhece, mas ele não é difícil. Ele não está escondido. Ele não está escondido. Pelo contrário, Deus está doido para ter relacionamento conosco. Deus promete se revelar a quem o buscar com sinceridade. Olha o que o texto bíblico diz. Vocês me conhecerão. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de coração. Por que de coração? Porque seus lábios estão cheios de meu nome, mas o coração está longe. O coração está longe. E o Senhor fala, eu não quero gente só que fala, eu quero olhar no coração e ver. E Ele diz, você vai me achar quando eu não for apenas uma palavra vazia na sua boca, mas quando no seu coração você tiver desejo por mim. O texto diz, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo, eu, você, a Dilma, o Pelé, todo o traficante, o seu vizinho de cima, todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. como Deus quer ter um relacionamento com Deus. Busque de todo o coração, e você não será apenas um número nessa estatística. É o seu coração que te pula, te tira do meio do povão. É o seu coração que Deus vê e diz, esse é cristão autêntico, aquele é cristão autêntico. Milhões de católicos, milhões de evangélicos, milhões de espíritas, aquele, eu vejo o coração dele, ele me quer, ele me deseja, ele me busca de todo o coração, ele precisa de mim, ele quer ter relacionamento comigo, ele é cristão, ele é cristão. Opa! Peça e será dado. É isso que o rei Davi, esse homem segundo o coração de Deus, entendeu no Salmo 63. E no Salmo 73, Davi diz assim, ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Eu não quero só ouvir falar de segunda mão. Eu não quero ter lembrança de quando eu ia na igreja católica, na igreja evangélica, na escola bíblica dominical. Eu quero contemplar-te. Eu quero te ver, Senhor. E avistar o teu poder e a tua glória. Porque relacionamento com o Senhor é a melhor coisa da vida. Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Quem conhece a Deus muda. Quem conhece a Deus é um adorador. Quem conhece de fato a Deus, fica encantado com Ele, muda de vida. Os meus lábios te exaltarão. Enquanto viver te bendirei, em teu nome levantarei as minhas mãos. Por quê? Estou maravilhado com o Senhor. Eu estou maravilhado. Ele afirma, nunca mais eu vou ser o mesmo. Nunca mais depois de ter te conhecido. Por quê? Porque fui transformado. Talvez a verdade que a gente vai caminhando para o encerramento é essa. A quarta verdade. Um cristão autêntico nunca vai aceitar viver como um cristão ateu. Talvez no momento do confessionário aqui, deixa eu falar com você. Quando eu comecei a ler esse livro, uns meses atrás, o que me impressionou foi que eu vi muito ateísmo na minha vida. E tem muito de cristão ateu na vida do Paulo. Muito. E eu posso dizer, como o autor também afirma, que eu sou um cristão ateu, em algumas áreas, em recuperação. Algumas coisas do relacionamento com Deus precisam melhorar. Mas o fato é que o que distingue, talvez, o que atesta o selo de autenticidade é que eu não aceito isso. Eu não vou me contentar com isso. Eu não vou estacionar no momento e parar dizendo, tá bom. Porque se tem áreas na minha vida que ainda não está, que ainda eu não posso dizer, caramba, eu sou. Eu quero melhorar, eu vou trabalhar, eu vou buscar. E isso faz da gente um cristão. Porque talvez alguns já estejam lá, que eu não estou, mas eu estou aqui. Talvez tenha alguns dizendo, espera aí, eu também estou indo. Mas o que não pode é parar. Talvez um dos clássicos mais lindos do cristianismo é o livro O Peregrino. E a própria ideia do livro já mostra para nós que o cristão autêntico é alguém que está o tempo inteiro em busca. Ele avança, ele caminha. Agora, algo que afirma que eu não sou é o estacionamento. Parei, tá bom, é aqui, pronto, acabou. Não, já fui, sempre fui. E aí sim, daqui a pouco você terá sua lembrança. E o seu cristianismo foi aquilo que você foi 2 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás, mas hoje você está frio, morto, sem oração, sem vida com Deus. Então alguém pode ter sido um cristão muito ativo, muito legal, que estava indo bem e parou. Ele parou e quando para, não tem jeito, começa a cair. Talvez alguns aqui digam, eu sou cristão, mas eu estou caindo. Eu sou cristão, mas eu não estou avançando. Não é legal esse tipo de pregação, não é? Não é aquela que a gente mais gosta, mas é a mais importante. Amém. Ela é a mais importante. Porque a consciência, o cair em si, é a única chance que nós temos para voltar a andar. Para dizer, tudo bem, eu até concordo que tem um monte de coisa na minha vida, mas eu não vou mais aceitar isso. Eu não vou viver como um cristão ateu. Talvez hoje aqui, por uma razão ou outra, Deus tenha trazido pessoas que vão dizer, eu não tenho Deus, eu não sou cristão. Eu sou sem religião. Eu tenho vivido aí a vida normal. Eu não me interesso por Deus. Talvez hoje Deus vai falar no seu coração. Vem, estou te chamando. Mas a minha maior preocupação é com aquilo que está matando a igreja hoje em dia. É o cristianismo ateu. Que nós podemos chamar também de nominalismo. Com todo respeito à Igreja Católica, mas ela perde a sua força desesperadamente porque ela tem aceitado o que eles chamam de maus católicos. E não é um mau católico, é um não cristão. Porque um monte de gente apenas nasceu católico. Vai na igreja, eventualmente, e diz, sou cristão. Mentira. E a igreja dá uma cobertura tão ampla que diz, você é. Mesmo sendo feiticeiro, corrupto, imoral, ele aceita. E ele diz, essa prostituta é uma católica. Esse aqui, que mata animais em sacrifício, lá em Brasília, aí você é cristão, vai lá, acende uma vela para um santo e mata um boi para um demônio. Mas dentro da igreja está cheio de gente que cultua no domingo, acaba o culto, vai para o motel com a namorada. Sai de um domingo maravilhoso e na segunda-feira abre o seu bloco de notas falsas e pá, vai fazendo como todo mundo faz. E mantém seu botecozinho de coisas contrabandeadas e diz, isso é meu trabalho, lá é minha fé. Isso não existe. Um verdadeiro cristão não aceita viver como ateu. Porque o espírito que nele habita, porque ele é autêntico, o constrange, o convence. Agora vamos arrumar isso, agora vamos arrumar aquilo, para com isso, para com aquilo. E aí nós vemos que esse é um cristão mesmo. Porque se ninguém falar, ele fala, parei, eu não quero mais isso na minha vida. Porque ele não aceita viver como um cristão. E já que é assim, nós temos quatro passos. Quatro passos para deixar de ser cristão ateu. Quatro passos. Já que é verdade, quatro passos. Talvez você concorda que ninguém quer continuar como ateu. Então, nós podemos dar alguns passos. Primeiro passo, pôr na cabeça e acreditar que Deus quer que você o conheça. Deus quer que você o conheça. Sabe, Gálatas, capítulo 4, diz, dentre tantas coisas, ele diz, antes, quando vocês não conheciam a Deus... Sabe, Deus está dizendo, eu quero que vocês me conheçam. Que vocês me conheçam. Atos 17, 27 diz, Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez tateando pudessem encontrá-lo. Porque não está longe de cada um de nós. Deus quer que a gente o conheça. O Salmo 25 diz, o Senhor confia... A intimidade do Senhor, os segredos do Senhor para aqueles que o temem. A esses Deus vai fazer conhecer seu coração, sua aliança. Deus nos chama, Ele quer. Talvez a primeira coisa a gente colocar é que Deus quer que você o conheça. Meu querido, talvez seja o maior privilégio. Talvez o Pelé fale, eu detesto gente, eu sou assediado, eu já estou cheio de gente. Talvez a presidente diz, por favor, um aparato enorme. Eu não quero tanta gente. Eu quero ficar sozinho, eu estou precisando pensar, eu estou precisando de solução. Afasta esse povo de mim. Mas Deus está dizendo, venham. Eu te convido, venham me conhecer. Venham, tem lugar para você perto de mim. Venha para a intimidade, eu abro a minha intimidade para você. Ele diz, se você me temer, se você quiser, eu te darei conhecer minha intimidade. Ele anela. Quando Moisés estava com o povo no deserto, Deus falou, chama esse povo para o monte. Chama esse povo para subir. E o povo falou, não, não, vai você. E Moisés se tornou um intermediário e Deus ficou triste, porque Deus disse, por que esse povo não sobe para me conhecer? Meu querido, o fato de você ter um pastor, o fato de você ter um líder, não justifica você dizer, basta o meu intermediário. Foi assim que as religiões foram morrendo. Foi assim que isso tudo foi estragando. Por quê? Basta o santo. Basta essa imagem que me lembra de Deus. Basta o meu santinho na carteira. Basta a fita do Bonfim no meu espelho. E eu vou tendo intermediários quando Deus está dizendo, vem para mim direto, direto. Jesus é a porta, o caminho. Ninguém vem ao Pai direto, se não for por mim. Jesus é o caminho a um relacionamento pessoal. Então a primeira coisa é botar na cabeça, nunca, nunca Cristo falou que você se manteria à distância. Nunca ele disse. Ele convida e diz, me conheça. Eu não boto guarda. Não tem anjo impedido, não tem barreira. Você escolhe a distância que você vai estar de Deus. Você escolhe a distância que você vai viver de Deus toda a sua vida. Segundo passo, entender que Deus deseja ter esse relacionamento próximo com Deus. João 15, 15, Jesus disse assim, já não o chamo de servo. Eu não chamo você de líder de célula. Eu não chamo você de membro de igreja. Eu não chamo para você de operador de som. Eu não chamo você de excelente movie maker. Eu não chamo você de voluntário com as crianças. Eu não chamo você de membro da Igreja Batista Central. Já não os chamo de servos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Jesus fala isso para os seres humanos. No contexto do judaísmo, onde Iavé, o nome dele, não podia nem ser falado. No contexto do judaísmo, onde um manto grosso separava o povão da presença de Deus. No contexto do judaísmo, que é ultra reverente, chega Jesus e diz, eu sou filho de Iavé. Se você vê a mim, vê ele. E eu chamo você, amigão, me dá um abraço. Anda comigo, come comigo. Eu não quero servos. Eu quero chamar todos vocês para serem meus amigos. Amigo. Pensa nisso, querido. O Senhor arrebenta com toda essa formalidade religiosa. O véu é rasgado e ele diz, vamos ser amigos. Me fala do seu coração, eu vou te falar do meu. Não me esconda nada, eu não vou te esconder. Porque tudo que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a você. Uau. Deus quer te conhecer tão perto a ponto de poder dizer, é minha amiga. Eu tenho nele um amigo. Eu tenho um relacionamento verdadeiro. A religião nega isso. A religião nos induz à busca de intermediários. E hoje nós estamos tendo na igreja evangélica brasileira essa praga desses intermediários. Os ungidões que só eu te libero, só eu te abençoo, entra debaixo da minha mão que aí você vai ter. Isso é mentira. Nossa igreja está piorando tanto que está dependendo disso. Para com isso. Você lê a Bíblia. Você pode orar. Deus fala com você tanto quanto a mim. Você pode ser uma bênção tanto quanto eu. Para com isso. No nosso modelo celular, eu faço questão de vir camisa para fora, eu não ponho uma gravata para dizer, eu sou top, eu não imposto a minha voz, Eu não boto um hobby. Eu não faço fila na porta para te dar uma bênção. Beija minha mão e vai abençoado. Eu não te vendo o óleozinho da cura. Para com isso. Isso é religião, é falso, é mentiroso. Eu sou um irmão igual você. Fraco, pecador, casado. Eu busco a Deus, você busca. Eu sou uma bênção, você é uma bênção. Eu tenho uma igreja para dirigir, tem minha cela, você tem a sua. Seja uma bênção. Essa praga desses intermediários. Terceiro passo, decida buscar a Deus. Eu espero que você tenha preenchido lá, entender que Deus deseja ter um relacionamento. Amigo, decida buscar intimidade com Deus. É o Salmo 63, eu te busco, Senhor. E o Senhor promete, tudo que buscar vai me achar. Meu querido, está na sua mão escolher se você é ateu, cristão ateu ou um autêntico cristão. Isso é você que escolhe. E depende da sua busca, do seu relacionamento com Ele. Por último, confiar a sua vida a Deus. Confiar plenamente. E olha o que esse salmo diz. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Irmão, em nome de Jesus, eu quero declarar a você que o verdadeiro relacionamento com Deus é braço aberto para qualquer pessoa. Se você não tem confiado em Deus, se você tem medo de Deus, se você tem se mantido a uma distância segura, porque muito perto, sei lá o que ele pode fazer, é porque você não conhece, porque o salmista diz, os que conhecem o teu nome confiam em ti. Eu não tenho problema de entregar minha vida, de entregar meu casamento, de dar meu dízimo, de realmente me pular de cabeça. Eu não tenho problema, porque eu sei quem ele é e eu posso confiar nele. E eu sei que ele jamais abandona os que o buscam. Não deixe que a desilusão com pessoas, gente que te feriu, que te enganou, que te desapontou, impeça você de confiar em Deus. Ele é justo, ele é fiel e perfeito. Jamais nos abandona, jamais nos abandona. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo. Todo inclui eu. Se eu invoco o nome do Senhor, eu sou salvo. Invoquei e fui salvo. Continuo buscando e essa religião vai me largando e eu vou vivendo um relacionamento todo dia mais íntimo. Todo inclui eu, todo inclui você. Se você buscar o Senhor, você vai achá-lo. Conhecer verdadeiramente a Deus não é difícil. Claro que Deus quer obediência. Claro que Ele quer isso. Mas não é assim que começa. Não é assim que começa. Primeiro Ele quer seu coração. Primeiro Ele quer seu coração. À medida que você conhecer melhor, você vai mudar. Quando eu me casei com a Juliana, há 30 e tantos anos atrás, os primeiros anos foram de muita briga, porque eu não queria fazer o que agradasse a ela. E ela, às vezes, não queria fazer o que me agradava. Mas eu fui conhecendo ela. Eu fui conhecendo a pessoa que ela é. Eu fui me apaixonando, amando. E chegou um momento que eu falei assim, como eu vou fazer isso e magoá-la? Como eu vou tratá-la desse jeito? Como é que eu vou gritar com ela? Como é que eu vou sequer fazer uma grosseria com alguém que me ama tanto e que é tão amável? E eu fui mudando. E eu fui mudando, eu fui me tornando mais gentil, mais submisso, mais servo. E eu não consigo ver certas coisas e não ir lá para ficar com ela, ou não ajudá-la. Eu não consigo. Então nosso casamento não é legal, não é porque eu então fui domado. E desde o primeiro dia, não é? Ela tem que me obedecer. Na hora que ela vem com o agrado dela, ela não vem porque ela tem que me agradar. O que aconteceu primeiro? Primeiro houve o amor. Primeiro o relacionamento ficou bom. E agora qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Para eu também não exagerar, quase qualquer coisa que ela me pedir, eu faço. Também assim, não estou domado também não, né? Senão ela vai achar, porque ela está aqui, né? Quase qualquer coisa, porque tem uma hora também que não dá, né, pô? Mas você entende isso? Quanto mais você ama, mais você obedece. Não é difícil conhecer a Deus. Ele quer a sua obediência, ela vai acontecer, mas primeiro você tem que ter relacionamento com Ele. Relacionamento com Deus vai curar suas feridas. Relacionamento com Deus vai mudar o que parece imutável em você. Vai quebrar o poder do materialismo na sua vida. Levará você a viver Cristo para a eternidade. Seus sentimentos, o seu coração vai começar a mudar. Você vai aprender a ter paz, alegria, compartilhar sua fé com outros. Você vai aprender a conhecer a Deus e nunca mais vai ser o mesmo. Você não muda primeiro, você o conhece primeiro. Ao conhecê-lo, ele é fantástico. Ele é amor, ele é lindo. E por causa disso você vai dizer, como não obedecer a alguém? Como não ser submisso a alguém que me ama tanto? E aí, as coisas vão mudando. É natural agora. Mas muitos têm tentado ir pelo caminho da religião. Eu vou fazer isso. E estão cansados. E dizem, é uma droga. Eu tento ser bom, mas eu não aguento. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Vocês têm uma canção aí? É? Qual que é? Então tá bom. Vamos ficar de pé. Hoje eu quero fazer um convite em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite para aqueles que dizem, até hoje eu tenho vivido sem conhecer a Deus. Eu não tenho religião e eu tenho vivido longe de Deus. Mas hoje você fala, eu quero conhecer a Deus. Ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje eu quero invocar o Senhor. E eu quero convidar você a fazer uma oração agora. A Bíblia diz, todo aquele que invocar, ou seja, abrir a sua boca e pedir. Eu quero pedir a você, que se você hoje quer entregar sua vida a Jesus, você faça uma oração agora comigo. Eu sei que o tempo já passou um pouquinho e eu já vou terminar. Mas eu preciso fazer esse apelo. Lembrando a você que à noite nós vamos para o segundo ponto. Talvez dos que mais me tocou. Porque diz assim, cristão que não é cristão mesmo para valer, crê em Deus, mas ainda está tomado de vergonha. O passado ainda o machuca. E hoje à noite vai ser tanta cura, vai ser tanta libertação. Das coisas ruins de trás, porque ninguém que carrega peso de trás vai para frente, ninguém que já está cheio de desgraça, de vergonha, vai receber a vida nova, porque está cheio. Nós vamos jogar tralha fora para sermos cheios. Mas agora eu quero orar com você. Feche seus olhos se você quer se tornar um autêntico cristão. Não se converteu ainda, não tem medo de confiar no Senhor. Eu quero que você faça uma oração de invocação. Diga assim, Senhor Deus, eu creio que o Senhor existe. Eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho, que morreu na cruz em meu lugar, que que foi sepultado após a sua morte e que ressuscitou dos mortos. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Por isso eu convido Jesus. Eu invoco Jesus a entrar na minha vida. Eu invoco o teu nome e te chamo a entrar na minha vida. E a partir de hoje ser o meu Salvador. Eu quero um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus. Jesus, eu te invoco a ser meu Senhor, meu Salvador único. Eu o recebo pela fé, em nome de Jesus. Se você fez esta oração, eu quero convidá-lo a vir aqui. Enquanto nós vamos começar a cantar essa canção, eu quero convidar você. Você fez esta oração? Porque eu vou orar por você agora e vou orar pelos demais que estão dizendo: pastor, estou dessa, eu não quero mais ser cristão ateu, agora eu vou começar. Eu quero um relacionamento com Deus para eu começar a obedecer. Tudo vai mudar agora, pastor, porque eu descobri que Deus quer, eu também quero. Você entregou sua vida a Jesus, fez esta oração? Tem alguém que fez esta oração aqui? Faz um sinal para mim. Alguém fez? Ai, Deus te abençoe, moço. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Oh, quanta gente. Deus abençoe você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. E nós vamos cantar essa canção e nós queremos terminar fazendo esta oração por você. E nós vamos orar por todos também nesse final. Nós vamos cantar esse começo, essa primeira estrofe. Você sai do seu lugar, eu vou te esperar aqui embaixo, tá bom? Vem aqui, nós vamos orar juntos.
Não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à sua presença. Nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor.
Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer. É isso que nós estamos fazendo. Eles vão continuar cantando baixinho ali. E eu quero também chamar pessoas que queiram sair desse cristianismo ateu. E que dizem: eu quero um novo relacionamento com Deus. Eu já me converti, mas eu quero um relacionamento de obediência, de intimidade. Esse é o começo, é o início. Nós vamos prosseguir. Prosseguir em conhecer a Deus. Você que está aqui na frente hoje entregando sua vida a Cristo. Gente tão linda, não é? Tão linda. Gente tão querida. Esta que é aniversário dela hoje está dizendo: no meu aniversário eu vou me tornar uma cristã verdadeira. Está aqui entregando sua vida a Cristo. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu sei que dentro do seu coração você diz: agora eu vou ler o livro, eu vou participar da cela, eu vou me entregar. E eu vou sair daqui dizendo não ao nominalismo, eu vou ser mesmo. Então você que está entregando a vida a Cristo, não é? Nós vamos orar por você agora. Senhor, eu oro por esses que aqui hoje estão entregando as suas vidas. Pai, que estão aqui perdoando, que estão aqui pedindo perdão, que estão aqui se arrependendo, que estão aqui querendo se tornar verdadeiros cristãos, que querem sair do meio das estatísticas, que querem sair do meio dessa multidão enganada e que querem hoje tornar-se genuínos, autênticos cristãos. Senhor, eu venho pedir, opera o genuíno, o verdadeiro, o transformador novo nascimento. Põe o teu espírito, muda essa vida. Senhor, eu peço conversões, eu peço vidas novas, eu peço relacionamento com o Senhor. Pai, todo pecado seja perdoado, todo materialismo quebrado, toda incredulidade seja esmiuçada e que a fé verdadeira, a fé em Deus, a fé genuína que produz relacionamento, comece agora, Pai. Eu oro por toda a Igreja Batista Central. Eu oro, Pai, que nós tenhamos nesse mês um avivamento espiritual. Oh Deus, leitura da palavra, oração, mas acima de tudo, amizade com Deus, um novo relacionamento, amigos íntimos. Senhor, eu peço isso, Senhor, e não é difícil pedir, porque eu sei que é o que o Senhor quer. E eu oro, Pai, por esses aqui e peço, opera o milagre. Receba agora o novo coração. Abra sua boca e confesse, eu a partir de hoje sou cristão. A partir de hoje eu tenho um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. A partir de hoje eu quero um relacionamento pessoal. Eu quero amá-lo, conhecê-lo e obedecê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir a turma do Verdinho que vem para cá. Vocês é que vem aqui hoje. E o João vai cantar. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida. Vamos cantar juntos? E vamos embora cantando Te Conhecer e Prosseguir. Os de Verdinho, vem cá. Pega eles aqui. Já preenche aqui mesmo. Aqui do outro lado, ó.